Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na ordem do dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado.
Eu quero lhe cumprimentar, Suelen, cumprimentar igualmente o João. Sobretudo também cumprimentar a todas as senhoras e senhores ouvintes. Mas estou à disposição de vocês para conversarmos um pouco sobre qualquer assunto que vocês entenderem ser pertinente. Vamos lá.
Nós estamos gravando esse programa no dia 13 de agosto de 2019, aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis. Em meio nesse período, há uma grande controvérsia entre o governo do estado e o setor produtivo de Santa Catarina sobre a tributação dos defensivos agrícolas. Por que esse tema preocupa tanto e gera tanto debate, deputado Marcos?
Suelen, esse é um item de toda a pauta de incentivos fiscais, né? Se nós formos aqui falar de todos os incentivos, nós vamos levar praticamente um dia inteiro. Mas vou tentar, de forma bem sucinta, didática, transmitir para toda a população, a todas as senhoras e senhores ouvintes, né, o que é o incentivo fiscal, um benefício fiscal, né? O governo do estado, ele todos os anos, ele faz o seu orçamento e para cá remete a chamada lei orçamentária anual, né, e prevê, ele estima a receita e fixa a despesa, mas ao mesmo tempo ele prevê também quais os setores da economia que vão ter os chamados benefícios fiscais, ou seja, deixar de recolher os impostos que o governo tem direito, né? Aplicando esses recursos que ele deixa de recolher em benefício da população. Então, um setor ele deixa de recolher, mas vai com um propósito e com um compromisso de gerar mais empregos, de fazer a empresa gerar mais produção e, por consequência, mais exportação, enfim. Então, o setor produtivo ele assume uma série de compromissos com o governo para não recolher aquele imposto devido. E que imposto é esse? É o ICMS, né, que é o todo mundo conhece, o que é ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, mas o ano passado, quando aqui aportou a lei de diretrizes orçamentárias, nós constatamos que para 2019 estava previsto uma renúncia fiscal ou uma concessão do incentivo fiscal de cerca de 6 bilhões de reais, né? Nada mais e nada menos do que quase 26% do total do orçamento para 2019. Isso chamou a atenção de todos nós deputados e como também chamou a atenção de toda a sociedade. Até porque, até então, toda a questão de benefício fiscal nunca havia passado pelas assembleias legislativas do Brasil inteiro. Mas fruto de decisão do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e também em razão da publicação da Lei Complementar Federal 160, as assembleias legislativas têm hoje a obrigatoriedade de aprovar ou não, né, a concessão desses incentivos fiscais. O que passou a ser, então, de forma obrigatória aqui em Santa Catarina. Então, na verdade, essa preocupação toda, né, que aflige hoje a sociedade, ela é muito pertinente e agora está desaguando quase que ao final de todo um processo de revisão a questão do cancelamento da concessão do incentivo fiscal em cima dos defensivos agrícolas. Ou seja, ao invés de não se pagar imposto, vai ter que se pagar 17%. Mas ao mesmo tempo vocês, o João e vocês, depois assim, mas deputado Marcos, né, o senhor é a favor ou é contra a concessão de incentivo fiscal? Eu sou a favor, com certeza absoluta, sou plenamente a favor. Mas eu sou a favor que essa concessão seja feita de forma transparente, igualitária, com responsabilidade e, sobretudo, com o objetivo de fazer com que Santa Catarina se desenvolva cada vez mais e melhor. E se desenvolver cada vez mais e melhor é gerar cada vez mais empregos, gerar cada vez mais produção e fazer com que nós possamos exportar tudo aquilo que nós produzimos. Então, isso é fundamental. Então, por isso é que esse debate na Assembleia tomou conta durante esse ano inteiro, né, sob a gestão do nosso presidente, deputado Júlio, que quando ainda no mês de fevereiro viu que os dois decretos, 1866 e 1867, haviam provocado um descompasso nos setores econômicos, chamou para si a responsabilidade e nos convidou para ajudar a dar a solução, o que estamos aí trabalhando já há mais de 6 meses em cima de toda essa situação, de todo esse imbróglio.
Deputado, era um dos grandes desafios da Assembleia nesse ano justamente cumprir esse processo da revisão dos incentivos fiscais, né, da convalidação do que já estava sendo praticado. Em julho desse ano foi aprovado um projeto, o PL 174, que convalidou em bloco uma série de incentivos para cerca de mais 60 setores da economia, né? No entanto, vários setores ficaram de fora, não foram contemplados nesse PL 174. E é por isso que essa discussão sobre os incentivos fiscais continua ao longo do segundo semestre, já que existe um prazo até o final do ano para haver essa renovação. No que diz respeito a esses setores que ainda não têm a manutenção do incentivo fiscal garantido para frente, como a Assembleia Legislativa pretende conduzir ou mediar esse diálogo entre o setor produtivo e o governo do Estado?
Boa tarde, João. Mas antes, João, me sinto na obrigação de esclarecer um pouquinho mais os fatos.
Perfeito.
Na verdade, quando nós apresentamos também de minha autoria, né, e com apoio unânime dos membros da Comissão de Finanças e depois do plenário, nós apresentamos o projeto de lei 024, né, que se transformou na lei 17.720, é que suspendeu os efeitos dos decretos 1866 e 1867 até 31 de julho e mais, né? Além de suspender os efeitos desses dois decretos e mais, deu um prazo para que o governo remetesse para esta casa, tá, todos os projetos de lei para tratarmos da revisão dos incentivos fiscais. Acontece que o governo não cumpriu com o prazo, não cumpriu com a obrigatoriedade contida na lei e mandou de forma genérica o 174, reinstituindo o benefício de mais de 60 setores. Está lá no anexo 2 do projeto de lei, né? Na verdade, são 61 segmentos que estão lá, porque o governo só citou as leis e os decretos que concederam os benefícios. Perfeito? O anexo 3 tem outros também benefícios concedidos do projeto de lei 174. Então ele reinstituiu, mas não fez revisão. O que é que a Assembleia fez? A Assembleia não mexeu no texto desse projeto de lei, a não ser colocar data. Então foi reaberto o prazo para o governo mandar a revisão desses 60 e poucos segmentos até 30 de setembro. Essa é uma situação. Uhum. Pois bem. A outra situação é que os outros projetos, em especial o 081, ele instituiu benefícios, instituiu incentivos fiscais. Então, instituir é uma coisa, reinstituir é outra coisa. Perfeito. O instituir está absolutamente correto. Ali tem vários setores da economia sendo beneficiados, que era o usina de aviação, a indústria naval, né? Vamos aqui em Santa Catarina construir 4 corvetas da Marinha do Brasil. Isso alguns milhões e milhões, centenas de milhões de dólares que vão gerar na nossa economia, né? Foram resolvidas outras situações extremamente importantes, como a energia fotovoltaica, também com isenção, né? Mas, infelizmente, né, muitos segmentos ainda ficaram de fora. Do 081, do 174, do 170, do 028, que tratou-se das operações interestaduais da madeira serrada, o alho roxo, o erva mate e suíno vivo. O 029, que foi o da cesta básica, né, ali houve uma emenda da inclusão do mel. Enfim, mas tem muitos segmentos ainda que não estão contemplados, né? E que, fruto das negociações que nós fizemos no primeiro semestre, alguns foram resolvidos. Por exemplo, café torrado foi resolvido, precariamente foi resolvida a questão da cerâmica vermelha, mas há o compromisso do governo de inserir a cerâmica vermelha, que é tijolo, telha, juntamente com as telas soldadas, juntamente com o pré-moldado, na lei que trata da cesta básica da construção civil. Há o compromisso do governo resolver a questão interna da erva mate, já que entre estados está resolvido, nós temos que sair de 17 e vir para 12, porque se sair, por exemplo, Suelen, você que está em Porto União e atravessar para a União da Vitória, você compra a erva mate mais barata de Santa Catarina em União da Vitória do que aqui em próprio Santa Catarina, no nosso próprio estado. Como outros segmentos, né, que precisam ser resolvidos. E por último agora, a questão dos defensivos agrícolas é extremamente importante. E isso, ao que me parece, pelo menos a imprensa catarinense tem noticiado, é uma questão pessoal, uma vontade pessoal do governador do estado em querer taxar o defensivo agrícola em 17%. E se assim for efetivado, nós teremos prejuízos enormes na economia de Santa Catarina nos próximos anos.
Que tipo de prejuízos são esses?
Ah, vamos lá. Primeiro, Santa Catarina é um estado muito diferente das outras unidades da federação. Nós somos um gigante, né? Nós temos um território extremamente pequeno, somente 1,1%. Nós temos somente 3,3% da população, mas Santa Catarina se desponta no cenário internacional. Nós exportamos para mais de 160 países e de tudo que nós fabricamos, né? Veja, por exemplo, uma indústria genuinamente catarinense, a WEG, está fazendo mais uma fábrica na China, né? Ou seja, tudo que ela produz em Santa Catarina, né, não é suficiente para o consumidor internacional. Ela tem várias fábricas em outros países. Agora, a quarta fábrica na China. Então, significa dizer que nós, o nosso território é tão pequeno que não cabe todas as plantas das nossas indústrias. Já temos que instalar em outros países para poder produzir aquilo que é genuinamente catarinense, né? Mas Santa Catarina, como eu disse, é extremamente pequeno. E quais são os prejuízos? Vamos lá. Levamos anos e anos para conquistar a competitividade de preço. Levamos anos e anos e anos para conquistar a competitividade na qualidade do alimento que nós consumimos e exportamos, né? Ora, temos um controle extremamente rigoroso dos órgãos, SIDASC, EPAGRE, que faz a pesquisa agropecuária. Tudo que nós temos hoje de desenvolvimento no agronegócio é fruto de pesquisas da Embrapa e também da EPAGRE, que são excelências no campo de pesquisa agropecuária. E a SIDASC no controle dos defensivos agrícolas, né? A SIDASC, que é mais rigorosa do que uma farmácia que vende um remédio de tarja preta. Quando a gente recebe uma receita de um médico e vai comprar um remédio de tarja preta na farmácia, nos é exigido somente a carteira de identidade e a receita, né? Pois bem, a SIDASC é diferente. A hora que se vai numa agropecuária com uma receita ou de um médico veterinário ou de um engenheiro agrônomo, né? E aí compramos um defensivo agrícola, lá tem um código de barras. A hora que se passa no caixa para fazer os pagamentos, automaticamente esse código de barras é levado ao conhecimento da SIDASC. E lá a SIDASC fica sabendo se a Suelen, se o João, se o Marcos comprou e por que comprou e aonde vai aplicar e na que dose vai aplicar. E mais, terminada a aplicação, devolve-se a embalagem a SIDASC para controle. Então o controle é rigoroso. Imagina perdermos esse controle se nós tivermos que comprar os nossos defensivos agrícolas no Paraná, que é zero, ou no Rio Grande do Sul, que é zero, ou então tomar a decisão de importar do Paraguai e que de forma importar. E aí é o seguinte, qual é o controle que a SIDASC vai ter? Zero. E aí nós vamos perder a competitividade. Não podemos esquecer que Santa Catarina é o único estado livre de febre aftosa. Né? O único estado, gente. E isso conquistou-se às duras penas, fruto do trabalho e da dedicação do nosso produtor rural. Nós não podemos admitir que o governador Moisés queira colocar imposto de ICMS em cima dos defensivos agrícolas. Aí vão dizer assim, não, mas ô Marcos, o agronegócio, a agroindústria não paga imposto. É verdade, não paga imposto, é zero. Mas ele vai comprar um insumo mais caro. E aquilo que produzir vai sair mais caro da indústria para o consumidor final. Então aí é que está a grande diferença. O agronegócio, a agroindústria não paga imposto? Não, não paga. Mas o insumo ele vai comprar mais caro. Ou seja, por quê? Porque o produtor rural vai ter que botar 17% em cima do defensivo para poder produzir o milho, a soja, o arroz, o feijão e todas as culturas que servem, né, de insumo principal para o agronegócio de Santa Catarina.
Deputado Marcos, esta discussão não envolve apenas os defensivos agrícolas, que outros produtos também ainda não têm a garantia sobre o futuro dos incentivos fiscais aqui no estado.
Vamos lá. Tecnologia da informação.
Não tem.
Ainda não. Nós temos, passou um projeto de lei muito importante aqui no nosso estado, que foi o projeto de lei 055, né, que proíbe a cobrança, a bitributação em Santa Catarina, né? Uhum. Muito importante isso. Há uma discussão a nível nacional, nos tribunais, né, se o software de prateleira, aquele que é desenvolvido em tecnologia da informação, né, sobre esse software deve incidir o ISS ou o ICMS. Sim. Né? Em São Paulo, a guerra é maior, né? Lá os prefeitos cobram o ISS e o governo cobra o ICMS, então a bitributação. Então as empresas estão preferindo pagar para as prefeituras, o ISS, e depositar em juízo, discutir em juízo o ICMS. Aqui em Santa Catarina vai ser diferente. E todas as empresas instaladas ou que venham se instalar aqui e que produzirem os software ou desenvolver os sistemas, eles vão recolher, se a prefeitura cobrar o ISS, eles vão recolher o ISS. E o Estado fica proibido de cobrar o ICMS. Agora, se as prefeituras não cobrar o ISS, o Estado fica autorizado a cobrar o ICMS. Então, isso é extremamente importante. Agora, o que nós temos que ver, né, são os incentivos fiscais, né, da Infomat. Tem lei federal e tem lei estadual. A FAPESC, por exemplo, tem 1% da receita líquida do Estado para fazer o desenvolvimento tecnológico. E muitas dessas experiências são aplicadas pelas nossas empresas, que precisam continuar com os incentivos que, infelizmente, não têm.
Deputado, todo esse processo envolve uma discussão aqui na Assembleia de uma série de incentivos que foram concedidos por atos do Executivo ao longo de décadas, né? Mas isso nunca, essa discussão nunca tinha vindo para cá, né? Agora, a partir desse processo que ainda vai se estender até o final do ano de discussão dessa temática, a ideia é criar um sistema que a Assembleia possa revisar periodicamente esses incentivos?
É, realmente, João, é muito importante. Para você ter uma ideia, o convênio 128 de 1994, o 128 de 1994, diz respeito aos itens que compõem a cesta básica. Nós levamos 24 anos para tomar conhecimento desse convênio. 24 anos, o da cesta básica. Uhum. Imagina se nós fôssemos levar outros 24 anos para fazer uma revisão. Então, nós, deputados, e aí já há a concordância do Poder Executivo, em especial do secretário Paulo Eli, né, de que realmente todos esses incentivos têm que ter data de vencimento. Chamada jurisprudência legislativa, ou seja, periodicamente o Poder Legislativo vai examinar, né, a conveniência ou não da continuidade ou não dos incentivos fiscais de Santa Catarina. Isso é bom, né? Então, a cada 2 anos, a Assembleia Legislativa vai efetivamente fazer com que nós possamos aí revisar, verificar cada setor. Ou seja, o setor A merece continuar? Se a parte técnica dizer que sim, a Assembleia pode homologar. Se disser que não, a Assembleia pode cancelar o benefício. Mas isso vai ser muito bom para a sociedade. Por quê? Porque, sobretudo, nós estamos dando transparência. A sociedade está tomando conhecimento para onde vai o dinheiro do imposto que ela deixa que ela paga e a empresa deixa de recolher para os cofres do Estado.
Nós aqui da comunicação da Assembleia, os parlamentares também enfrentam uma dificuldade parecida no que diz respeito a essa questão dos incentivos fiscais, que é explicar para a população, porque é bastante complexo, são situações diferentes. O senhor estava falando, tem a situação da instituição, que está no PL 81, tem a convalidação, que é no 174, e a complexidade desse tema reflete justamente o quão complexo é o próprio ICMS. Agora, passada a reforma da Previdência, o Congresso Nacional começa uma discussão sobre ter uma reforma tributária no país. Diante dessa complexidade do ICMS, da dificuldade que a gente tem, inclusive, para explicar para as pessoas a complexidade dessas discussões aqui, na sua opinião, que caminhos deve traçar essa reforma tributária para, por exemplo, trazer mais simplicidade para esse processo?
Vamos lá, diminuição de impostos, isso é importante. Mas o João, espero, eu vou me permitir ainda, né? Por que Santa Catarina atingiu esse alto grau de competitividade internacional? Em razão da implantação de uma política de incentivo fiscal que já vem há muitos e muitos anos, mas foi acentuada no governo de Luiz Henrique da Silveira, né? Vamos lá. Nós temos 5 portos marítimos: em Imbituba, Itajaí, Navegantes, Itapuá e São Francisco do Sul. Já estamos no projeto do 6º. E temos um porto pesqueiro, que é o de Laguna, pequeno, mas e temos um porto seco, que é o de Diniz Cerqueira. E estamos trabalhando para criar o porto de Paraíso, também lá na extrema fronteira. É o único estado que tem essa infraestrutura portuária. É o único estado. Nem São Paulo, Paraná, nada. Não tem. Santa Catarina tem. Então, em razão dos incentivos fiscais de importação e exportação para Santa Catarina e também da concessão de benefício fiscal no início da cadeia produtiva de Santa Catarina, fez o nosso estado despontar. E equipes se especializaram nisso nas regiões portuárias. Então, hoje, por exemplo, nós importamos... Minas Gerais importa aço da China para Santa Catarina. Então, isso é extremamente importante. Não prefere outros portos, prefere passar por Santa Catarina por causa da peculiaridade do nosso estado, que oferece toda a infraestrutura para que isso seja efetivado com muita competência. Recentemente, nós vimos na televisão aquele navio iraniano que havia sido proibido de abastecer, mas ele foi carregado em Paranaguá com 50 mil toneladas de milho e veio para Santa Catarina para pegar mais 50 mil toneladas de milho, né? Só esse navio, esse único navio, com 100 mil toneladas de milho, sabe quantas carretas foram necessárias para encher esse navio de milho? 2.500 carretas. Imagina todo um sistema periférico de logística ao redor disso. São restaurantes, bares, lanchonetes, postos de gasolina, borracharia, pousada, hotel, lojas, né? Tudo isso ao redor desse sistema, o que gera de emprego, o que gera de imposto. Pois bem, agora, mas tudo isso é muito complexo. Então temos que desaguar aonde? Numa reforma tributária, para simplificar o sistema. Então nós temos PIS, COFINS, ICMS, ISS, então tudo isso tem que ser juntado no IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. E exatamente, é valor agregado. E aliás, falar em valor agregado, eu tive uma lei de minha autoria, que foi aprovada aqui, que tratou exatamente da destinação do ICMS, das notas fiscais, do valor agregado. Ou seja, ao invés de ficar na cidade portuária, volta o ICMS para a cidade produtora. Claro, é justo. É o prefeito que tem que dar vagas de creche na cidade produtora. É o prefeito que tem que recuperar as rodovias na cidade produtora, pois a indústria usa essas rodovias para buscar matéria-prima. Né? É o prefeito que tem que dar uma saúde de qualidade nas cidades produtoras. Né? Então, foi o meu projeto de valor agregado. E eu sou amplamente favorável à nova reforma tributária no valor agregado, não tenho dúvida nenhuma. Tem dois problemas seríssimos, né? Que pode ser que não avance com mais rapidez. Primeiro, né? Como dividir esse bolo. Porque, infelizmente, a Constituição de 1988, ela cometeu um grande erro, né? Que foi o de efetivamente dividir percentualmente os impostos entre os entes federados, mas as taxas não. As taxas, quando foram criadas, fica com o ente que as criou, né? E travestido de imposto, o governo federal criou nesses últimos anos nada mais nada menos que 28 novas taxas. E aí, ele encheu as burras de dinheiro. Ou seja, houve uma concentração muito grande de recursos em Brasília e com um caos financeiro, causando um caos financeiro para os municípios. E mais ainda, a União Federal e os estados passam cada vez mais encargos aos municípios sem a contrapartida financeira. Então, eu sou amplamente favorável, Sueli e João, da nova reforma tributária. E o segundo ponto, né, que vai causar um grande impacto, é que há a proposta de, né, o imposto ser recolhido no início da cadeia produtiva e não mais no final. Então, vamos lá. Para nós, em parte, Santa Catarina até que seria relativamente bom. Nós somos um estado altamente produtor e exportador. Então, aqui, Santa Catarina não é um estado consumidor de produto acabado de prateleira. Não, não é. Santa Catarina, ele é um estado altamente consumidor de matéria-prima, de insumo. Aqui se produz, se fabrica, se transforma e põe na prateleira dos outros. E se o imposto tem que ser cobrado no início da cadeia produtiva, o imposto vai ser cobrado aqui em Santa Catarina. Mas aí vem a pergunta, como é que se faz para remeter para os outros entes da federação? Então, vamos lá. O Amazonas compra ar-condicionado de Santa Catarina, o imposto fica aqui, como é que vai mandar a parte do Amazonas para lá? Como é que vai mandar a parte da União? E assim sucessivamente, como é que São Paulo vai passar? Então, esses são os dois grandes imbróglios da reforma tributária de Santa Catarina, que para mim vai causar muita dificuldade e vamos aí ter, acho que, esse processo retardado.
Deputado Marcos Vieira, antes de encerrar o programa, gostaria de fazer uma última pergunta, fugindo um pouco do tema de tributação e impostos que aproveitamos para falar com o senhor, sobre as eleições de 2018, que foi totalmente marcada por um apelo de uma nova política. Depois de 6 meses de legislatura, atuando aqui à frente da Comissão de Finanças e no plenário, nas discussões, qual a sua avaliação, deputado? Há realmente uma nova política ou não? Qual a sua opinião depois desse primeiro semestre?
Aqui em Santa Catarina, 22 novos deputados iniciaram seus mandatos no dia 1º de fevereiro. São deputados comprometidos, deputados que realmente têm correspondido com os anseios da população, né? Têm trabalhado bastante, é verdade, né? Mas eu quero aqui dizer que a reforma da Previdência só andou porque deputados de 2, 3, 4 mandatos tocaram para todo o processo lá na Câmara Federal, né? E grandes problemas que o governador Moisés teve nesses 7, 8 primeiros meses, em especial a questão dos incentivos fiscais, quem está ajudando a resolver todas essas questões são aqueles deputados que têm 2, 3 mandatos, né? E capitaneado pelo nosso presidente, Júlio Garcia, né? Que já exerceu essa função em outras duas oportunidades. Mas os deputados têm, com certeza absoluta, né, feito o seu trabalho. Eu quero crer que Santa Catarina tem hoje, né, uma Assembleia Legislativa, né, de... vamos dizer assim, né, de elogiar mesmo, né? Deputados que trabalham, comprometidos, a gente viaja bastante e vê todos eles na estrada, a gente vai para o plenário, vê todos eles nos microfones de aparte, na tribuna, participa, e eu que gosto de participar das comissões, né? Os novos deputados têm feito um bom debate, né? E a gente vê o nível, a qualidade dos projetos de lei que estão elaborando. Realmente isso nos orgulha muito, né? De dizer que pertence à Assembleia Legislativa de Santa Catarina na companhia deles.
Tá certo, deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, deputado do PSDB, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast da Rádio da Assembleia. Volte sempre que desejar.
Muito obrigado, Sueli, muito obrigado, João.
Também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 13 de agosto de 2019. Comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Este programa está disponível no Spotify e nos demais tocadores de áudio, como Google Podcasts. E você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!